lugar aos outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas. Cada programa, mais que não seja pelas características criativas dos participantes, são diferentes uns dos outros. O Sr. Lapalisse não o diria melhor. O programa de hoje é diferente pelas dificuldades que coloca ao locutor de serviço. Passo a explicar. Vamos ouvir o trabalho de duas participantes. Um texto em prosa e dois poemas. O primeiro é de autoria de Vera Simbron, que pelas características da sua escrita, com uma grande riqueza e ritmo de exposição, pelos súbitos saltos e encadeados de um pensamento vertiginoso, coloca sérios problemas à transposição para a oralidade. Acredita em mim, Vera. À primeira vista, os seus textos são para serem lidos, meditados, gozados na sua riqueza rítmica. Veremos como o locutor de serviço vai desenvencilhar desta dificuldade. Eu próprio estou curioso. Os poemas colocam um outro tipo de questão que não se levanta apenas hoje, neste programa. Tem surgido sempre que uma voz masculina lê textos de mulheres. Algumas vezes, porque os sentimentos são comuns, a visão que os ouvintes e as ouvintes terão de um poema só se distingue pelo olhar de cada um. Noutros casos, os textos que eu gostaria de ler são inequivocamente palavras de mulher, que ditas numa voz masculina perderiam sentido. Não andariam muito longe do ridículo. Muitos dos poemas da Menina Marota, é este o pseudónimo da autora que hoje vou ler, são de tal forma femininamente sentidos, gozados eroticamente, que não poderão ser lidos em voz masculina. E para mim, os poemas que tive a oportunidade de ler nos seus blogs, os que mais me sensibilizaram, são aqueles que definitivamente são sentidos pela alma e pelo corpo de uma mulher. Fora, pois, do meu alcance interpretativo, paciência. Se lhe despertei a curiosidade, não tem mais do que ir aos blogs da Menina Marota. E é com um dos seus poemas que iniciamos as leituras de hoje. Alegra-me a paisagem em beleza, vendo sonhos a elevarem-se em oração, parecendo que a própria natureza tem como nós um coração. As tardes são de límpida tranquilidade, há doçura e paz na solidão, recordações plenas de saudade, transformadas em sonho e ilusão. Bailam as folhas, bailam lentamente, voando para longe a renascerem, levadas pela força da aragem. O céu transporta-nos ao poente, chegando o pôr do sol ao anoitecer, e as sombras adormecem na paisagem. Vera Simbron é uma jovem autora do texto que ouviremos no lugar aos outros de hoje. Vive nos Açores e afirma que não consegue descrever-se. Modéstia, honestidade. Fiquemos pelos conhecimentos de alguns dos seus gostos. Música, cinema, internet, carros, viagens, fotografia e literatura. Para os seus 25 anos, não está nada mal. No que respeita à música, inclina-se mais para o jazz e para a música clássica, menos para o pop. Dos filmes, aprecia aqueles que a deixam sem respiração, que acabam mal, que a fazem pensar e que param o tempo. Sendo, como já foi dito, a literatura um dos seus interesses, parece que a poesia caminha à frente, dado que destaca três poetas entre os escritores favoritos: José Gomes Ferreira, Flor Bela Espanca e Fernando Pessoa. Vamos ouvir, com as dificuldades já anunciadas, devidas às características do texto e, sobretudo, pelas limitações do locutor, vamos ouvir, dizia, monólogo fálico. Tenho o ego mergulhado em bosta e o superego embrulhado numa toalha de estupidez aguda. Ambos cheiram mal. Após esta tarde terem penetrado literalmente as ideias de orifícios mais íntimos, numa tentativa demonstrativa da total incapacidade de orgasmo intelectual humano, há pessoas que conseguem empreender em mim irritação múltipla o resto do dia. Resolvi comer na cama, antes da gula despida, acendi um cigarro numa troca de ritual pouco simbólica, mas muito satisfatória. Há alturas em que vale tudo para suores extra. Vi o tabuleiro quase a cair da cama. Será confortável a unidade de cuidados intensivos, malátia crónica? Vi e pouco me importou. Queria mais que conjugasse o verbo foder e vir no tempo das tábuas do soalho. Que se lixe, terei de confessar o pecado. A penitência é uma constante que me dá cabo das costas. Já te disse que tenho um desvio na L5, não sei onde fica, mas porra, dói que se farta. A penetração ainda me tira do sério e juro que não tenho hormonas enlouquecidas. É tarde. Entretanto, os meus poucos neurónios virgens dos acontecimentos desta tarde conseguiram, ainda que com algumas náuseas, rasgar-me a boca num sorriso desprovido de cor. O apartamento em tijoleira, dá-se. Cai logo e acaba com isso. A fome também é pouca. Cabrão de sol que se põe quando quer. E também estou farta desse chão, esferas, dá-se. Ok, tenho outra coisa para falar além de sofás e mesas. Um gajo pôs uma migalha debaixo da almofada. Só pode ter sido. Não preciso de recorrer ao Departamento de Investigação Criminal da Incompetência Azul Escura para saber que a migalha não é da Sandes, que é suposto eu comer e que está no tabuleiro, que ainda não caiu. Podia até ser uma ervilha. Mas eu já sei que o meu ego tem pouco de realeza. Sabes a história da princesa e da ervilha? Preciso procurar o número do meu psiquiatra. Esferas. A lucidez é como uma roda gigante de feira. Quando para coitado daquele que se encontra à maior distância do sol. E eu que tinha a câmara magnética em repouso. Por desenrolar o embrulho, lembrei-me que o preço por metro cúbico é lixado. E, portanto, pior que isso são os preços daqui. É verdade que são de qualidade. Mas isso pouco interessa para quem está teso. Tens o bico fálico calado. Apetece-me uma cerveja fresca. Tenho a garganta seca. Ah, sabes que Portugal vai beber sumo de laranja no próximo domingo? Fiquei a saber que por aí andam muitas gastroenterites. Vão acabar por treinar corridinhas para a casa de banho. Até dói imaginar a dor dos rabinhos. As esferas da Europa encaixaram sempre na traseira de Portugal. Muito por culpa dos nossos gostos simplórios, sem imaginação e esoterismo. Dei uma dentada. Esta Santos está uma porcaria. Esferas. Antes tivesse sacrificado o meu coletor de admissão com a sopa de ontem. O feijão anda a dar cabo dos meus intestinos. Já me bastou o ensaio do fim de semana passado. Não me apetece nada ser egoísta. Cheira tu também. O que me apetece mesmo é mandar-te para o lugar fálico. Ainda consigo atenuar a embriaguez da frustração do hematoma ausente na cara do gajo esta tarde. Estás tão calado, porra, francês. Fica-me mais ou menos. Prefiro espanhol, carinho. Bom, basta, vou dormir. Ainda vão pensar que ando a fazer coisas feias e depois não me apetece nada estar a defender a visão turva num dia de estupro com argumentos de restos intestinais em decomposição. Estás calado, gajo? Fala, fala. Há desafios que são tão divertidos. Escondida por detrás do pseudónimo A Menina Marota, sei pouco desta mulher. Sei que considera as suas palavras simples e que refletem o que lhe vai na alma. Desde garota que devora livros, especialmente de poesia. Afirma que não é poeta nem escritora. Gosta apenas de sentir a força das palavras. A sua paixão pela poesia levou-a a criar um blog onde coloca poemas dos autores que mais aprecia. Outro, onde se podem ler os seus trabalhos. E colabora ainda em outros espaços onde a poesia reina. Ouçamos outro poema da Menina Marota. Existem momentos que parecem um dia sem noite, ou noite sem dia. São momentos serenos que o tempo sorri e a alma implora. Porque nesses momentos nascem dentro de nós gestos carinhosos, o calor de uma atenção, uma pequena afirmação: estou aqui. A alma que precisa de um refúgio e reconhecer a mão que a afaga, mesmo que não a possa ver. Nessa comunhão, por vezes silenciosa, temos a certeza de não estarmos sós, porque o silêncio não gosta de ser interrompido, exceto pelos sons da natureza, ou ainda por aquele momento mágico que não nos é indiferente. Falando com os autores. No último lugar aos outros, lancei um desafio que já deu frutos. Sugeria eu aos ouvintes que não dispondo de textos de sua autoria, que devessem ser lidos, ousassem enviar os trabalhos de amigos que, na sua opinião, poderiam fazer parte deste programa. Os poemas que ouvimos hoje, da Menina Marota, por exemplo, chegaram-me graças à iniciativa de uma sua amiga. Obrigado, Maria João. Espalhe palavra. Há por aí muitas meninas marotas. No próximo lugar aos outros, vamos ter um momento muito especial. Vai ser lido um pequeno texto de uma autora de 9 anos de idade. Num momento em que quase que só se divulgam os males do nosso ensino, sabe muito bem ouvir o que uma pequena desta idade escreve à sua professora no momento em que, mudando de ano, vai deixar de a ter como mestra. A pequena Ana Luísa e a sua professora Olga Martins dos Santos irão ter o seu momento neste programa na próxima semana. Renovando convites. Se escreve para a gaveta ou tem amigos e conhecidos que o fazem, faça chegar os textos que ainda não chegaram às estrelas ao e-mail do Lugar aos Outros. Um dia pode ser que esses trabalhos ganhem vida, no caso, ganhem som. Até à próxima semana, em mais uma edição de Lugar aos Outros, que será a 10ª. Obrigado. Lugar aos Outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas.